Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé.
Glória a Deus, muito obrigado, Ministério de Música. Qual a Julinha que te lembrou do Be Brave? Rapaz, essa menina tá tão crente que eu tô quase me convertendo só por morar com ela. Glória a Deus, Deus é bom, amém, irmãos? Sabe, queridos, existe uma canção dentro de cada um de nós e é importante nós termos um coração adorador. Fica bem fácil quando temos um coração adorador em todo lugar, em todo momento. Você começa a engrandecer o nome do Senhor. Quando pensa que não, vem uma melodia. Quantos aqui já tiveram melodias? É tão bom, queridos. É tão bom. Você começa a engrandecer, só bem dizer o Senhor. E de repente sai uma melodia muito gostosa, muito prazerosa. E é a melhor canção que já foi cantada. A Bíblia diz para nós cantarmos ao Senhor cântico novo. Deus requer de nós um cântico novo, amém? Glória a Deus. Como o Caio disse, nós estamos estudando um pouco o livro de Neemias. É claro, irmãos, não dá para a gente ministrar todo o livro de Neemias. Nós nos apegamos a alguns tópicos ou a alguns pontos que nós entendemos que é importante para esse tempo. Neemias, você já sabe, fala de reconstrução dos muros. Neemias, ele está ligado com Esdras ali, né? Porque Esdras reconstruiu o templo, Neemias reconstruiu os muros. Mas o livro de Neemias, ele nos ensina algumas coisas. Nós colocamos o título das quintas-feiras como Self-Reboot, que quer dizer auto-reconstrução, a respeito de algumas coisas que nós precisamos reconstruir em nós mesmos. E na primeira quinta-feira desse mês, nós falamos sobre aquela disposição de Neemias, quando ele ouviu, né, a informação de como estava o seu povo. Então, Neemias, ele se entristeceu e nós extraímos daí compaixão. Neemias teve compaixão pelo povo, Neemias intercedeu pelo povo. E Neemias... Obrigado, minha irmã. E Neemias teve misericórdia do povo. Quando Neemias orou pelo povo, Neemias orou pedindo perdão pelos pecados dele e do povo. Né? Então, nós aprendemos um pouco naquela primeira quinta-feira o quanto é importante nós entendermos que o povo também vai errar. Né? Às vezes é tão fácil para a gente apontar dedo quando alguém erra. Né? É tão fácil para a gente punir alguém quando alguém erra. Mas, na verdade, irmãos, nós fomos chamados para ter misericórdia das pessoas. Deus teve misericórdia de nós e Ele nos chamou para ter misericórdia das pessoas, para se compadecer delas e para interceder por elas. Amém? Então, nós falamos na primeira quinta-feira sobre misericórdia, compaixão e intercessão. Amém, irmãos? Na segunda quinta-feira, nós falamos sobre... Me ajuda aí. Você não veio, né? Então eu vou falar. Nós falamos sobre tapar as brechas. Amém, irmãos? A Bíblia fala que eles fecharam as brechas que havia nos muros. E aí os inimigos se levantaram e disseram, olha, ainda que eles consigam fechar os muros, se vier uma pequena raposa, destruirá ou derrubará tudo. Né? E nós falamos um pouco sobre essas pequenas raposas, roubar, irmãos, que tenta tirar a gente do foco. Né? E a importância de fechar, de tapar todas as brechas em nossas vidas. Caio falou agora, ministrando sobre dízimos e ofertas, sabe, falando sobre as ofertas ao Senhor, ele estava orando para que Deus nos guardasse em todas as áreas da nossa vida, porque uma brecha, irmãos, sendo aberta, ela pode prejudicar toda a área da nossa vida. Né? Às vezes nós estamos com a nossa área financeira atrapalhada, às vezes estamos com a nossa área conjugal atrapalhada, nossa área familiar, nossos relacionamentos interpessoais, e tudo isso, irmãos, pode ser uma brecha que nós mesmos abrimos. Amém? Porque Deus, Ele é o nosso Deus e Ele tem cuidado de nós. Mas nós damos espaço, às vezes, para o diabo operar. Por isso a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Amém? Então nós reconstruímos aí a misericórdia, a compaixão, a intercessão. Reconstruímos aí as brechas que precisamos fechar, irmãos. E quando se fala em brechas, se fala em todos os sentidos. Amém? Até mesmo no relacionamento, você que conversa com alguém, toma cuidado com o que conversa, o que fala. É importante você tapar as brechas mesmo. Nós estamos num tempo em que as pessoas estão falando muito, todo mundo agora se tornou um formador de opinião. Não é assim? Todo mundo se tornou um formador de opinião. E às vezes a formação de opinião se tornou mesmo é fofoca, é falar da vida dos outros, falar da vida alheia. Né? Isso é muito ruim, nós abrimos brecha com isso. Falar de lideranças... Amém? Tanto eclesiásticas como governamental, isso pode prejudicar muito as nossas vidas. Amém? Então precisamos fechar essas brechas. Na terceira quinta-feira, que foi quinta-feira passada, nós falamos sobre trabalho. Né? O povo tinha ânimo para trabalhar. Todo o muro foi fechado porque o povo tinha ânimo para trabalhar. E nós entendemos que onde há ânimo para trabalhar, as coisas acontecem. Você está comigo, irmãos? Não é gostoso você trabalhar numa empresa onde as pessoas têm ânimo para trabalhar? Onde você vê que as coisas produzem mesmo, irmãos? Eu já trabalhei com gente que tinha ânimo. Já trabalhei com gente preguiçosa. E eu não vou falar para você a vontade que eu tenho de fazer com gente preguiçosa quando está trabalhando do meu lado. Porque nem... Me dá minha água, por favor. Eu quero dessa aqui hoje. Eu estou tomando água gasosa. Nós falamos sobre ânimo para trabalhar. Nós trouxemos aqui uma visão daquela mulher de Provérbios 31. Quantos conhecem essa mulher? Aquela mulher virtuosa. E nós fizemos uma analogia entre Cristo e a igreja. Né? Quando a Bíblia fala da mulher, toda vez que a Bíblia fala da mulher, ela faz uma alusão à igreja. Né? Quando fala do marido, faz uma alusão a Cristo. Então nós falamos dessa mulher de Provérbios 31, de como essa mulher era excelente em tudo que ela fazia. E essa mulher somos eu e você. Somos a igreja de Deus. Amém? Nós não comemos o pão da preguiça. Amém, irmãos? Nós somos trabalhadores, nós fazemos as coisas acontecer. Amém? E agora nós vamos tocar num ponto, que é aquele ponto que todo mundo gosta do livro de Neemias, que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então o tema da mensagem de hoje é a alegria do Senhor. Amém, irmãos? Eu estudei muito esse versículo, que é um versículo só. Mas eu orei muito em cima desse versículo, estudei esse versículo, porque todas as vezes que a gente ouviu falar sobre esse texto, coloca na tela para mim, por favor, Neemias capítulo 8, Neemias 8, 10. Nesse capítulo está acontecendo algo bem interessante, amém? Mas depois nós vamos comentar sobre isso. Mas excepcionalmente, nesse versículo vai dizer assim, disse-lhes, Neemias está dizendo, disse-lhes, mas ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor, é assim que está escrito, a alegria do Senhor, ou é a alegria no Senhor? É importante nós nos apegarmos aos detalhes do português, porque uma coisa é a alegria no Senhor, e a outra coisa é a alegria do Senhor. Eu já ouvi inúmeras vezes muitos pregadores, vocês vão ouvir ainda, muitos pregadores dizer, ei, irmãos, se alegrem, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Entenda que isso está totalmente fora de contexto. E você vai ver Verbiano falar isso, fica tranquilo. Eu não me importo, é eu que estou falando que isso está fora de contexto. Por quê? Porque não é a alegria no Senhor. É importante, Paulo nos ensina, alegrai-vos sempre no Senhor. Você se fortalece, de fato, você se fortalece. Quando você se alegra, quando a situação ela pode estar ruim, mas você decide se alegrar, como disse Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da videira minta, ainda que não haja gado no curral, eu vou me alegrar no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Você entende que você fica mais forte assim, sim ou não? Ficamos mais fortes, irmãos, quando nós decidimos nos alegrar. Não olhar para o tamanho do problema, mas olhar para o tamanho do nosso Deus, ainda que não dê nada certo, eu me alegrarei. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Amém, irmãos? Mas esse texto está falando da alegria do Senhor. Amém? Então, eu sempre procurei onde está a alegria do Senhor. Aí nós precisamos ler todo o contexto. Presta atenção que Neemias está falando de alguém que reconstruiu os muros e que agregou o povo de Deus novamente. Então eu vou começar dizendo, a alegria do Senhor está no seu povo estar no lugar certo. O povo de Deus estar no lugar certo. Toda a velha aliança fala sobre o povo de Israel, o povo escolhido, o povo de Deus, o povo que Deus escolheu para si. Você está comigo, sim ou não? Na velha aliança, o povo de Deus, ele está exatamente no lugar que Deus o colocou. Amém? Existia o povo de Deus e existia os gentios. Não é assim? E Deus, quando ele criou o tabernáculo, quantos aqui já fizeram rema? Quantos ainda não fizeram para fazer o ano que vem? Pronto, a ficha de inscrição já está ali na livraria, você já pode preencher, fazer a inscrição, você pode até pagar no cartão de crédito a sua matrícula. A diretora do rema está aqui hoje, ó. Que legal. Diretora do rema veio já para pegar você já, brincadeira, não veio para isso não. Mas já aproveito que ela está aí, já faça a propaganda, depois paga lá o cachê da propaganda do Rema. Amém, irmãos? Não, o Rema, na verdade, a nossa vida é uma propaganda, amém? Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Onde eu estava, hein? Ah, tá. Você que já fez o Rema, você teve vida de louvor, então você estudou um pouco o tabernáculo, sim ou não? Então você percebeu que Deus ele colocou a tenda da congregação no meio, irmão, de todo o povo, porque Deus queria estar no meio do povo. Então Deus colocou tribos olhando para cá, tribos olhando para cá, tribos para cá e tribos para cá. E ele no meio do povo. Deus sempre desejou ter o seu povo, tudo olhando para ele e ele olhando para o povo. Deus sempre desejou ter o seu povo unido, irmãos. Olhando uns para os outros. Você percebe? Você que estudou o tabernáculo, você percebe que eles estavam sempre olhando uns para os outros. Eles estavam juntos, eles estavam unidos. O desejo de Deus, ou a alegria do Senhor está em o seu povo estar unido. Amém, irmãos? Jesus, ele falando com os fariseus, lá em Mateus, no capítulo de número 23, versículo 37. Olha como Jesus fala. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vós não quisestes. Então você percebe o desejo que Cristo sempre teve, o desejo que Deus sempre teve, de ter os filhos dele debaixo das suas asas, de ter os seus filhos reunidos. Amém, irmãos? Então a alegria do Senhor está em os seus filhos estarem guardados. Você está comigo? Como é que estamos guardados? Quando estamos no lugar que Deus nos colocou para estar. E o lugar que Deus nos colocou para estar é na presença dele. Amém, irmãos? Quantos estão na presença de Deus? Olha só, irmãos, e agora vou falar contra mim mesmo, vamos lá. Jeremias capítulo 23, versículo 1, coloca lá. Olha só como Deus cuida, irmãos, do seu povo. Olha, olha o que Deus disse. Ai dos pastores. Ai. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Ou seja, Deus não se agrada das ovelhas dispersas. E ele fala essa palavra, Jeremias fala essa palavra contra os pastores. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Continua para mim, por favor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Prossiga. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Você observou, irmãos, no poder que tem nisso. Deus disse, ai dos pastores, porque Deus levantou os pastores, ele escolheu. Na continuação do texto vai dizer depois que Deus levantará outros pastores para cuidar do seu rebanho. Mas ele disse, se os pastores afugentaram, se dispersaram, eu mesmo ajuntarei. Então o desejo de Deus é ter o seu povo junto. Amém, irmãos? Nós vamos tratar de alguns pilares nesse ponto, que é extremamente importante e nós precisamos considerar isso, irmãos. Paulo, quando ele escreveu a Timóteo, ele disse que nos últimos tempos haveria algumas controversões, na verdade, do que realmente é os filhos de Deus. Nos últimos tempos, os homens se tornarão egoístas, jactanciosos, avarentos, maldizentes. Tudo isso, irmãos, está acontecendo nos últimos tempos. Nós já estamos nos últimos tempos. Desobedientes aos pais, homicidas. Sabe, irmãos, então as coisas já estão acontecendo porque nós estamos nos últimos tempos. É necessário nós atentarmos para qual é o nosso posicionamento em Deus. Existe um lugar que Deus quer que eu e você estejam. Amém, irmãos? Não é disperso, não é vivendo nessa visão que Paulo teve dos últimos tempos, porque nós somos a igreja de Deus e eu creio que temos os nossos olhos espirituais abertos. Amém, irmãos? Não é para nós andarmos como o mundo anda. Paulo diz que nos últimos tempos os homens estariam assim. Legal, mas eu não acredito que a igreja de Deus estará dessa forma. Amém? É necessário nós atentarmos, irmãos, para o que está acontecendo aqui no capítulo 8 de Neemias. Em Neemias, no capítulo 8, a Bíblia diz que eles pediram a Esdras que trouxessem o livro da lei. Você entende? Eles pediram a Esdras que lesse a palavra de Deus ou a lei do Senhor naquela época. Então, existem alguns pilares aqui. Eu quero ler com você Esdras ou Neemias 8:1. Que vai dizer assim: e chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou, como um só homem, na praça diante da Praça das Águas. Ou na praça diante da Porta das Águas. O povo se ajuntou como um só homem. Presta atenção, qual o primeiro princípio que nós já temos aqui? Ajuntamento. Você está comigo? Começa aqui a operar. Para que Neemias dissesse lá no versículo 10, a alegria do Senhor é a vossa força. Deus se alegra com o ajuntamento. Amém, irmãos? Foi ele que disse que ia juntar o seu povo. Foi ele que disse que desejou ajuntar o seu povo. Amém? Então aqui já tem um ajuntamento. O povo se ajunta na Porta das Águas. Ajuntamento significa o quê, irmãos? Significa comunhão. O que é estar junto, irmãos? É estar junto. Nós estamos juntos. O que é meu é seu. O que você precisar, eu estou aqui. Amém? É importante nós estarmos juntos, porque a força de um pode fortalecer o outro, a fraqueza do outro. A abundância de um pode suprir a necessidade de outro. Nós também vamos tocar nesse assunto. Alguns princípios que nós não podemos perder, queridos. Quando nós estamos juntos, de fato, nós somos mais fortes. Porque o que eu não posso fazer sozinho, nós podemos. Você está comigo, sim ou não? Eu me lembro, irmãos, quando surgiu a conversa para nós comprarmos essa medusa. E eu falei, rapaz, nós precisamos comprar uma medusa, o som não está chegando com uma boa qualidade aqui na frente, está ruim. E uma pessoa chegou em mim e falou, pastor, eu quero doar a medusa. Eu disse, legal, você está com dinheiro para fazer isso? Não, pastor, eu vou comprar no meu cartão de crédito. Eu disse, eu recebo sua oferta, mas você não vai comprar. Porque se você comprar no seu cartão de crédito, você vai ficar endividado por isso. Eu não quero que seja assim, eu não quero que seja peso para você. Recebemos a oferta, mas não compre, não. Mais uma semana se passou, abri essa situação, no meio da nossa liderança, nós estávamos em 10 pessoas. E eu abri essa situação, falei, ó, nós precisamos de uma medusa, alguém disse no meio da liderança, pastor, vamos comprar juntos? E eu disse, vamos. Em 10 pessoas, irmãos, ficou tão leve para a gente. Nós nem percebemos que pagamos a medusa. Por quê? Porque o que é pesado para um, irmãos, para nós pode ser muito mais leve. Por isso que Deus nos chamou para estar juntos, irmãos. Juntos nós somos o exército do Deus vivo. E temos Ele como nosso general. Amém, irmãos? Então, o princípio aqui, irmãos, importante é o de estar junto, é o ajuntamento, é mesmo a comunhão, é o fortalecimento que nós damos uns para os outros. Ó, hoje o Nicolas chegou atrasado, ele não fez falta, irmãos. Ele estava trabalhando, a gente sabe, eu não estou expondo ele aqui não, porque ele chegou atrasado, ele está no trabalho dele. Mas ele fez falta. Ele poderia estar ali tocando para a gente tinha aquele cântico gostoso que nós sempre tivemos aqui. Então, ele aqui, irmãos, ia nos fortalecer ainda mais. Glória a Deus pela Julinha, pelo Caio aí que, pela graça de Deus, nós nos desenrolamos. Mas cada um de nós é importante, irmão, junto dos outros. Amém, irmãos? A Bíblia diz que quando o corpo está junto, quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro se alegra, ei, todos com ele se regozijam. Uma coisa boa, irmãos. Não é legal você saber que um irmão seu ganhou na Mega Sena sem jogar? Rapaz, o irmão jogou na Mega Sena, mas nem jogou, ganhou na Mega Sena. Não é legal, irmãos? Você saber que um irmão seu ganhou uma causa na justiça de R$1 milhão... E agora já trocou de carro, já está abençoando pessoas. É coisa boa, irmãos. Nós nos alegramos juntos. Cada testemunho que tem aqui, irmãos, nós nos alegramos. Eu me alegro de saber que Stephanie agora está vendendo os bebês dela. Está vendendo bebê, irmão. Se você vê o bebê, é de verdade. Estou quase trocando um pelo Chris. Até ele riu. O negócio é bom mesmo. Mas é legal ver o nosso povo prosperando, a gente se alegra de ver isso, irmãos. Assim também, quando um dos nossos está doente, a gente adoece com ele, a gente fica triste, a gente vai lá, a gente tenta fortalecer, cuidamos uns dos outros, né? Eu já tive necessidade na minha casa, de alguém vir para cuidar da minha esposa. Minha esposa tinha acabado de ganhar neném e alguém veio para cuidar dela, para lavar louça para ela. Coisa legal, irmãos. A pessoa tá lá com a barriga cortada no meio, né? Aí vai alguém lá para cuidar, para ajudar. Por quê? Porque nós estamos em comunhão. Porque nós estamos juntos. Nós fortalecemos uns aos outros. Então a alegria do Senhor está nessas coisas. Amém, irmãos? Vamos continuar o texto? Mostra o escriba que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Versículo 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender e que ouviam. O que ouviam era o primeiro dia do sétimo mês. Leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Eles tinham o quê? Eles tinham os ouvidos atentos à palavra de Deus. Então nós temos um outro princípio aqui que nós já vamos chegar lá no Novo Testamento. Tá bom? Nós falamos do ajuntamento, da comunhão, né? Um princípio elementar, eu posso dizer assim. E agora nós temos o povo atento ao livro da lei. Eles estão atentos no quê, irmãos? Eles estão atentos na doutrina. Porque não existe doutrinas. Existe doutrina. Você está comigo? Hoje uma irmã me parou aqui na porta e disse, nessa igreja, a gente pode vir. Eu disse, irmã, você só não pode vir sem calça. Pelo amor de Deus. Mas não é engraçado, porque as pessoas colocam doutrinas. Não existe doutrinas. Existe a doutrina. A nossa doutrina é o que? É a palavra de Deus, irmãos. Amém. O povo tinha os ouvidos atentos na palavra de Deus. Então, aonde está a alegria do Senhor? Está em nós termos os ouvidos atentos na palavra de Deus. Amém, irmãos. Está em nós vibrarmos com a palavra. Está em nós nos apegarmos à palavra com firmeza. Isso vai trazer, vai fazer com que o Senhor se alegre. E a alegria do Senhor é a nossa força. Eu fico imaginando, irmãos, eu como pai, eu olho a Julinha indo ali tocando para o Senhor, e eu não vejo isso aqui, não. Eu vejo isso 6 horas da manhã, quando ela acorda, ela coloca louvor para ouvir e cantar enquanto está escovando os dentes e se preparando para ir para a escola. Aí eu fico observando isso e eu fico, uau. Eu não falo para ela não se achar também. Mas eu fico, uau, é minha bebê, é o meu bebê. Eu fico imaginando o Senhor, irmãos, conosco. Quando nós nos inclinamos para Ele, quando nós nos apegamos à palavra dEle. Se eu me alegro com a minha filha, imagina o Senhor conosco, irmãos. Entende? Na situação dela, ela nem tem muito direito de escolha. Porque eu sou o pai dela, opressor. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O Senhor nos deixa fazer o que a gente quiser. E a gente escolhe Ele. Imagina como o Senhor fica, irmãos. Como fica o coração de Deus a teu respeito quando você se inclina para a sua palavra? Quando você diz, ei, eu não faço isso por causa da palavra. Eu abro mão disso e disso porque a palavra diz para eu não fazer. Então eu vou ficar com a palavra. O Senhor se alegra. E o Senhor se alegra, você fica forte. Amém, irmãos? Versículo 4. Deus é bom. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira. Você percebe já que tem um culto acontecendo aqui, né? Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita. Aí começa a falar um monte de nomes aqui que eu vou pular, tá bom? Versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Aqui você já vê outro princípio, irmãos. Eles receberam a palavra. No mesmo tempo que eles estavam recebendo a palavra, eles estavam concordando com Esdras. E no mesmo tempo, eu não me pergunte como, em que sequência que isso aconteceu, mas no mesmo tempo que eles levantavam a mão, eles se inclinaram e adoravam ao Senhor. Levantavam a mão, eles se inclinaram com o rosto em terra e eles adoravam ao Senhor. O que eu vi aqui, irmãos? Eu vi o que o Caio acabou de falar. Oração de ação de graças. eu vi um outro princípio acontecendo. O princípio da adoração. O princípio da oração. O princípio de se inclinar diante do Senhor. Você percebe isso? Essas coisas, irmãos, alegram o coração de Deus. Essas coisas é para a igreja. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Ana Lúcia costuma falar para a gente, ela não cansa de falar. Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Quando você não tem o hábito de orar, irmãos, se o pastor chamar você para orar aqui na frente, você fica todo vermelho, treme, dá dor de barriga e você não consegue vir. Mas quando você tem o hábito de orar, você só abre a boca. Quando se pergunta no meio de uma reunião, irmãos, vamos orar. Quem quer orar? Você é o primeiro a levantar. Eu. Porque você tem o hábito de orar. E a oração, irmãos, alegra o coração de Deus. Sabe, irmãos, como Deus te vê quando você está orando, ele te vê como alguém que quer comunhão com Ele. Como alguém que está mais perto. Alguém que deseja estar perto. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor, presta atenção nisso, isso é precioso. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Quantos querem receber revelações de Deus? Revelações, irmãos, das quais podem mudar a tua vida. Sabe de uma coisa? É você colocar o pé com a água lá ainda. Deus diz, pode avançar que o mar vai se abrir. Mas a água ainda está lá. A revelação vai dizer a você, ei, pode pôr o pé, avança, porque o mar vai abrir. Sem revelação, você fica preso do outro lado do mar. Mas com a revelação de Deus, você avança, irmãos. Você avança, você vai andando e a água vai abrindo. E o mar vai abrindo, e as situações vão abrindo, e as portas vão abrindo, irmãos. Com oração, as coisas vão acontecendo. Caio falou aqui que a oração, ela faz as portas abrirem. E a ação de graça, que é o que esse povo está fazendo. Elas mantêm as portas abertas. Olha que revelação, irmãos. Vinda do céu para a gente. Essas coisas agradam o coração de Deus. E quando Deus está feliz contigo, irmãos, você está bem. Amém, irmãos. Deus deseja presentear os seus filhos quando Ele se alegra com os seus filhos. Aí diz, a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor consiste em você adorá-lo, em você orar, em você se inclinar a Ele, em você ouvir a sua palavra, permanecer. Você está no lugar que Deus te chamou para estar, na presença dEle. Você está comigo, irmãos? São alguns princípios básicos, irmãos, da vida do cristão que nós não podemos deixar de lado. Amém? Vamos continuar, versículo 7. Vai continuar falando alguns nomes ainda, eu vou pular os nomes, tá? Vamos lá. Meu Deus, é tanto nome aqui. Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acubi, Sebatai, Sabetai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabad, Ramã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. Voltando, eles ensinavam o povo na palavra, eles ensinavam o povo na doutrina e o povo estava no seu lugar. Você pode repetir comigo? O povo estava no seu lugar? Irmãos, eu... Uma vez eu ouvi um testemunho do pastor Vailson, não sei quem já ouviu esse testemunho, e eu fiquei muito inclinado a empinar pipa. O pastor Vailson fala de um sobrinho dele. Alguém já ouviu o testemunho do sobrinho do pastor Vailson? Não? Então você vai ouvir agora. O sobrinho não fazia nada da vida. Empinava pipa na praia. Gostava de ir para a praia para empinar pipa. Empinando pipa na praia, ele conheceu uma garota. Filha de um grande empresário milionário. Se apaixonou pela garota, namoraram, casaram. O pai da garota pagou um monte de faculdade para ele. Hoje ele é administrador de todas as empresas do pai da garota. Eu falo, rapaz, por que eu nunca pensei em empinar pipa na praia? Eu deveria ter pensado nisso primeiro, eu sempre gostei de pipa. Mas aonde eu quero chegar, irmãos, é estar no lugar certo, na hora certa. Estar no lugar certo, na hora certa, pode mudar a sua vida, queridos. A Bíblia diz que todo o povo estava no seu lugar. O lugar daquele povo não era na Babilônia, irmãos. O lugar do povo não era lá comendo os manjares de Nabucodonosor. O lugar do povo era em Jerusalém. O lugar do povo era estar junto do seu povo, era estar junto do seu Deus, com as suas doutrinas, com os seus princípios. Irmãos, é importante nós entendermos aonde é o nosso lugar e permanecer no nosso lugar. Você está comigo? Princípio básico da fé, queridos. Princípio básico. Eu me lembro no tempo da pandemia, irmãos, quantas pessoas falando sobre a igreja fechada e alguns agoniados porque não conseguia viver sem igreja, viciados em igreja como eu. Não conseguia viver sem a igreja. Por quê? Porque entende, esse é o meu lugar. Pessoas agoniadas porque, irmãos, se não tem para onde correr, todo mundo quer correr para Deus. Então nós queríamos o nosso lugar. Lutamos pelo nosso lugar, desejamos o nosso lugar, confrontamos de certa forma, tá? Com respeito, com honra, mas confrontamos governos no modo de pensar, porque nós queríamos o nosso lugar. Sabemos onde é o nosso lugar. Nosso lugar é em Deus, irmãos. Nosso lugar é na presença dEle. O nosso lugar é na comunhão. O nosso lugar, irmãos, é na doutrina, é na palavra. Todo o povo estava no seu lugar. Deixa eu dizer para você, se Deus não mandou você mudar de lugar, não mude, não. Se Deus não mandou você sair da posição que está, não saia. Porque às vezes nós saímos da posição que estamos por tão pouco. Quer ver? Exemplo é posição de liderança. Posição de liderança é legal. O povo se rebelou, o líder já quer parar porque ele entende que é ele que é o culpado. Não é? O povo se rebela tudo, irmãos. E o líder quer parar. Porque o líder entende sempre que é ele que é o culpado. Então ele fala, não, rapaz, se eu sou o culpado desse negócio, eu paro aqui. Se o povo não está gostando de mim, então eu paro. Imagina, irmãos, Moisés subiu ao monte. Moisés sobe um monte para orar, para buscar a lei de Deus, para buscar a presença de Deus. Aí lá embaixo começa uma rebelião. Mataram Moisés, levantaram outro líder. Rapidinho assim, já levantaram outro líder, eliminaram Moisés. Moisés foi para lá, não volta mais não. Vamos levantar outro líder. Aí levantaram Arão. Arão, a sua primeira decisão de, como líder, ele já elimina Deus também. Fala, vamos criar um Deus para a gente. Que coisa, que bagunça, né, irmãos? O povo tudo rebelde. Deus fala com Moisés lá em cima. Moisés, tu tem que descer que o povo se rebelou lá todinho. Imagina que situação agradável. Para Moisés falar assim, Senhor, elimina esse povo, mata esse povo tudo aí. Pelo contrário, Deus fala com Moisés. Moisés, eu vou eliminar esse povo, vou exaltar teu nome. Moisés sabia qual era o lugar dele. Deus tinha levantado Moisés como libertador daquele povo. Deus disse, Senhor, o que vão falar de ti? Presta atenção, irmãos. O que vão falar de ti se, depois que você libertou esse povo com mão forte, esse povo for eliminado? Moisés sabia qual era o lugar dele e permaneceu firme. Foi lá, corrigiu o povo, matou o bezerro lá de ouro, sei lá. Mas permaneceu na posição. É importante saber qual é o nosso lugar. O lugar de Jesus, irmãos, era na cruz. Tem gente que entende que o seu ministério deve ser bênção absoluta, né? Sabe que Deus falou para Jeremias que ele não ia ter mulher? Não é legal isso? Você não sabe, de repente Jeremias se apaixonou por alguém, né? Mas Deus falou para ele, ó, tu não vai tomar mulher não, tu vai só pregar minha palavra. Que legal, não é? Então, o lugar de Jeremias era profetizando, era falando das coisas de Deus, era pregando contra Israel. E ele não podia casar. E às vezes nós pensamos que a nossa vida é uma penitência, né? Nós precisamos saber qual é o nosso lugar em Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo ilumine os olhos do entendimento de vocês, para que vocês saibam qual é o seu chamamento. Existe um chamamento específico para cada um de nós, irmãos. E quando nós descobrimos esse chamamento, é a melhor coisa que tem. Amém. Eu, quando era criança, eu sempre pensei em ser bombeiro. Meu desejo era ser bombeiro, porque eu queria entrar no fogo lá e salvar as pessoas. Oh, rapaz, o fogo tá lá, eu meto o pé na porta e vou lá e encaro. Meu sonho, ser bombeiro, salvar pessoas. Olha que legal. Cresci, aí o sonho de ser bombeiro foi por água abaixo. Você vai ficando mais velho, né? Já passa o sonho de ser bombeiro. Certo dia, eu pensando nisso, falei, Senhor, sempre sonhei em ser bombeiro. Deus disse, você sonhou em ser bombeiro para quê? Eu disse, para salvar pessoas. O que você está fazendo? Eu disse, uau, Deus tinha um propósito maior. Agora deixa eu te contar um segredo, eu não posso ver sangue. Depois eu descobri que bombeiro tinha que pegar os pedaços dos corpos das pessoas também. Eu disse, meu Deus, se eu ver sangue eu desmaio, irmãos, eu não posso ver sangue. Deus me livrou desse negócio. Eu pensei que era só entrar no fogo, mas não é só entrar no fogo. Certa vez eu passei por um acidente em que o bombeiro estava carregando a metade de uma mulher. Eu olhei aquilo, eu passei 3 noites sem dormir. Eu disse, rapaz, era para eu carregar aquilo ali. Sabe, irmãos, quando nós descobrimos nosso lugar, é tão bom. Quando eu estou indo para o trabalho, eu vou como quem vai para a forca. Não é porque eu não gosto de trabalho, não, eu gosto de trabalhar, irmãos. Eu sempre trabalhei, eu gosto de produzir. Mas quando eu estou aqui, servindo ao Senhor, aconselhando pessoas, fazendo visitas, ei, irmãos, isso para mim não é um trabalho. Por quê? Porque eu sei qual é o meu lugar. E de vez em quando eu tenho que apagar uns incêndios bem bravo. De vez em quando eu tenho que carregar corpos. Amém, irmãos? É importante saber qual é o nosso lugar. Qual é o seu lugar, irmãos? Diga no Senhor. Você está lendo comigo o texto? O povo sabia, e todo o povo estava no seu lugar. Amém? Versículo 8, leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, lhes disseram, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não planteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Aqui estava acontecendo um momento de arrependimento, porque o povo ignorou o Senhor, ignorou as palavras do profeta Jeremias e foi parar no cativeiro, foi parar em Babilônia. Amém? Verso 10, disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Então aqui nós vemos outro princípio que nós já vamos entrar lá no Novo Testamento, que é aquele princípio do partir do pão. O povo comia e repartia e dava àqueles que não tinham nada preparado para si. Perceba, irmãos, que em um grupo, em uma corporação, se trabalha juntos. E como a Escritura diz, a abundância de uns supre a necessidade de outros. Às vezes você não sabe. O Senhor fala com você, vai à casa de tal pessoa e leva pão para eles tomarem café. Aí você fala, leva pão, legal. Aí você vai lá e leva pão. E você não sabe que você salvou o café da manhã de alguém ou o café da tarde de alguém. Por quê? Porque nós estamos tão ligados em Deus que Deus vai falar conosco de maneira simples. E de maneira simples nós vamos obedecer. A abundância de uns supre a necessidade de outros. Às vezes você pode saber, um irmão seu está passando por uma dificuldade, onde nós nos ajuntamos e dizemos, ei, vamos ajudar esse irmão. E nós ajudamos uns aos outros, irmãos, e aí todos nós vivemos bem. E no nosso meio não vai ter ninguém com fome. Você está comigo, irmãos? Não é legal, queridos, quando nós podemos ajudar uns aos outros? Quando a Bíblia diz que eles repartiam as porções para aqueles que não tinham nada preparado para si, então eles estavam cumprindo outro princípio. É necessário nós trazermos isso para as nossas vidas, querido. O princípio da comunhão, o princípio do partir do pão, o princípio das orações e o princípio da doutrina. E agora nós vamos lá para Atos, no capítulo 2, e versículo 42, que é a chave da alegria do Senhor para as nossas vidas. Todo mundo, eu penso que todo crente, toda a história da igreja, né? Os crentes de toda a história da igreja sonharam em vivenciar a igreja de Atos, onde a Bíblia diz que Deus confirmava a sua palavra, irmãos, com milagres, prodígios e maravilhas. O desejo de Deus é confirmar a sua palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Se Deus disse, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficaram curados, de fato, irmãos, isso vai acontecer. Você está comigo? Então, em toda a história da igreja, as pessoas almejaram, irmãos, vivenciar a igreja de Atos. há controvérsias, porque eu penso que ninguém queria estar no lugar de Ananias e Safira. Por que aquele povo morreu, irmãos, dentro da igreja? Porque contaram uma mentirinha. Posso considerar assim? Uma mentirinha. Venderam o terreno por tanto? Sim, por tanto. Uma mentirinha. Quantos irmãos de nós já contamos mentirinhas? Às vezes até para o pastor. Pastor, eu não vou hoje, porque eu estou com dor na coluna. E a coluna nem está doendo. Ou de repente até esteja, por causa da posição que você está no sofá lá. Está na posição ruim, aí está doendo as costas. Aí você, rapaz, estou com uma dor na minha coluna. Nós queremos vivenciar a igreja de Atos, não queremos? Uma mentirinha. Aí deixa eu falar para você, o pastor sabe, o pastor tem o Espírito Santo, ele sabe quando é verdade. O pastor sabe quando é verdade. Queremos vivenciar a igreja de Atos, não queremos, irmãos? A igreja de Atos, ela vivia baseada em alguns princípios, irmãos. Que está aqui em Atos, capítulo 2, versículo 42. O capítulo 2 vai falar do batismo com o Espírito Santo, vai falar do Pentecoste, vai falar da descida do Espírito Santo. Ali tudo começou, irmãos. O Espírito Santo veio, se cumpriu a palavra de Joel. O Espírito Santo veio e hoje ele habita em nós. Amém? Está sobre nós, irmãos. O mesmo poder que havia no Espírito Santo, que batizou esse povo, há no Espírito Santo que nos batizou hoje. Deus não mudou, amém? Se alguém mudou, fomos nós. Então nós precisamos nos apegar aos princípios. Você está comigo? É coisinha básica que a gente está pegando do livro de Neemias, amém? O princípio é perseverança. Diga perseverança. O que é perseverar, irmãos? É você insistir. É você não desistir. É você ir para cima. Ainda que não esteja dando certo, você permanece. Ainda que tudo diga ao contrário, você permanece. Então o texto diz, eles perseveravam. Eles perseveravam no quê? Nesses mesmos princípios que nós encontramos lá em Neemias, capítulo 8. Eles perseveravam na lei, eles perseveravam na doutrina. Eles perseveravam em ouvir a palavra, se inclinar para a palavra. Você está comigo? Irmãos, deixa eu falar para você, eu vou falar agora da minha casa, Verbo da Vida. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com o conhecimento que temos, que às vezes nós pensamos que nem precisamos mais ouvir. Os cultos de ensino são importantes, querido. É importante para a gente ouvir e ouvir e ouvir e ouvir. Amém? Caio falou, nós estamos fazendo escola de ministros. Glória a Deus. Irmãos, 80% dos ministros que ministram na escola de ministros, eu já ouvi ministrando. E vou dizer, 50% das coisas que eles estão ministrando na escola de ministros, eu já ouvi ministrando. Mas, irmão, sempre tem algo novo para a gente. A unção daquele momento, a unção daquela reunião. Coisas novas, correções novas, ajustes novos, que nos faz sair de lá mais animado do que entramos. Às vezes, Caio sabe, às vezes a gente chega cansado, irmãos. A gente trabalhou a semana toda. Você estudar todos os finais de semana durante um ano, trabalhando durante a semana, não é muito fácil, não. Às vezes a gente vai moído daqui para lá. Caio olha para mim e diz, rapaz, não quero ir, não. Aí eu olho para ele e digo, parabéns, eu também não. Mas quando a gente até brinca, entra na escola dizendo assim, vamos lá tirar essa falta, né? Vamos tirar essa falta. Mas quando a gente sai de lá, a gente sai. Uau! Que palavra! Que coisa maravilhosa! Que bom que a gente veio! Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela nos coloca para cima. É necessário perseverar na fé. Sabe, irmão, nós fizemos o REM em 2008. Nos formamos em 2009. Em 2010, estávamos trabalhando no REMA. 2011, trabalhando no REMA, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Aí nós saímos do REMA porque nos mudamos para Peruíbe. Porque se estivéssemos aqui, continuaríamos trabalhando no REMA. Mas de 2008 a 2016, nós ficamos debaixo da mesma visão, irmãos. Ouvindo as mesmas palavras, nos fortalecendo nas mesmas coisas. Ensinamos os mesmos ensinos, aprendemos as coisas, ouvimos as mesmas coisas. Isso nos mantém saudáveis, vivos espiritualmente, com a chama do Espírito acesa em nós. O que é isso? Perseverança. Não posso vir aqui, irmãos, sentar aqui. A Michelle vai pregar hoje. A Michelle vai pregar sobre o quê? Fundamentos da fé. De novo? Não, Michele vai falar sobre os fundamentos da fé, eu quero ouvir. Ah, o Caio vai pregar, vai falar sobre o quê? Ah, ele vai dar uma palhinha sobre o rema aí, vai. Eu quero ouvir. Por quê, irmãos? Porque se eu perseverar nessa palavra, essa palavra vai me salvar. Você sabe que tudo aquilo que você ouve muito, aquilo se torna vida em você? Eu ouvi André Martins dizer uma frase que eu fiquei maravilhado. Ele disse, a mensagem que me salvou, essa passou a ser a mensagem da minha vida. A mensagem que me salvou, essa também veio a ser a mensagem da minha vida. Hoje eu vivo por essa mensagem. Que mensagem? A mensagem que me salvou. A mensagem que um dia pegou meu casamento, que já estava quase indo, escoando pelo ladrão. Salvou meu casamento. É a mesma mensagem que eu carrego para a minha vida. Tem sustentado meu casamento até hoje. Tem sustentado a minha família, tem me dado força. É a mesma mensagem, queridos. O que eles fizeram, eles perseveraram. Você pode perseverar nessa doutrina? Eles perseveravam no que mais, irmãos? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão. Para a comunhão precisa perseverar. Sim ou não? Perseveravam na comunhão, irmãos. Como é bom estarmos juntos, queridos. Como é bom estarmos em família. Somos uma família. É bom eu ver vocês, nós ficamos mais fortes. Eu fico feliz quando eu vejo cada um de vocês. Ó, irmã Marisa, esses dias eu falei para a irmã Marisa, irmã Marisa, que honra você congregar com a gente. A irmã mora lá nos confins da terra. Domingo nós fomos levar ela em casa e eu disse, eu me sinto honrado em ter a senhora congregando com a gente. Que bom ter ela aqui, irmãos. Essas coisas nos fortalecem. Que bom ter você aqui. Eu me sinto honrado ter a Michelle congregando com a gente. Ela tem igreja boa do lado da casa dela. Mas ela congrega aqui com a gente. Eu me sinto honrado. É minha família, irmãos. Vocês são minha família. E eu faço questão de estar com vocês. Tivemos aula de consagração lá no sábado, né? E tinha culto de homens aqui. E eu disse ao Caio, Caio, rapaz, aula de consagração com Manassés Guerra. Irmãos, que aula gostosa. Mas eu disse ao Caio, Caio, eu preferia estar na minha igreja. Com os meus homens. Sabe, irmãos, porque você é a minha família. Amo Manassés, lá também faz parte da família. Mas eu sei para onde Deus me chamou. Embora foi muito bom lá com Manassés. Eu queria estar lá até agora, mergulhando na unção de Manassés. Mas eu gosto de estar com vocês. Que Deus me chamou para estar aqui com vocês. Amém, irmãos? Então eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão. Perseverar na comunhão, irmãos, nós precisamos perseverar. Tem dia que você não quer vir ao culto, irmãos, e é aí que entra a perseverança. Amém? É quando você não quer fazer, você persevera e faz. Você está comigo? É quando você está sem força para fazer, aí você persevera e faz. Quando você não tem desejo nenhum de fazer, você persevera e faz. Isso é perseverança, porque é quando você quer fazer. Está comigo? Sim ou não? Quando você faz aquilo que quer fazer, você não precisa eu não preciso perseverar para jogar um futebol. Se me chamar para ir depois do culto, agora eu vou. Não preciso de perseverança nenhuma, porque eu gosto de fazer, eu quero estar lá. Mas quando você não quer fazer. Foi outra coisa que eu falei muito. Irmãos, a verdadeira adoração que Deus recebe é quando você não quer fazer, mas mesmo assim você faz. Aí Deus recebe como adoração. O melhor culto da sua vida é aquele culto que você não queria vir. Aprendeu alguma coisa? Glória a Deus. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam nas orações. É necessário nós perseverarmos nisso, irmãos. É necessário orarmos juntos uns pelos outros. É necessário nós fazermos força para vir nos nossos cultos de orações. Os nossos irmãos estão fazendo escola de oração, irmãos, estão aprendendo tanta coisa lá, a importância de estar mergulhado em oração. A importância de estarmos, irmãos, conectados com o Senhor. Ora, lá eles aprendem, ora uns pelos outros. Lá eles aprendem, ora pela sua família, ora pelas suas finanças. Ei, qual é a vida do crente, irmãos? Oração. Perseverar na oração. Não quero orar. Persevera na oração. Mas não quero orar. Eu quero ver TV. Persevere em oração. Amém, irmãos? Persevere em oração. Persevera. Eles perseveravam, por isso as coisas aconteciam, queridos. Por causa disso, irmãos. As coisas vão acontecer de forma mais leve, mais fácil, quando nós estivermos perseverando nisso. Amém? Eles perseveravam também no partir do pão. Eu sei que eu mudei a sequência da coisa lá. Eles perseveravam no partir do pão. E como é legal nós podermos repartir uns com os outros. Como é legal, irmão, saber que nós vivemos ligados a uma corporação onde tem gente rica e tem gente mais rica ainda. Como é legal vivermos em uma corporação onde um pode ajudar o outro, onde ninguém tem falta de nada. Onde se qualquer um de nós, irmãos, faltar um gás, só se ninguém souber. Mas se algum de nós souber, irmãos, certamente nós vamos nos mover para comprar o gás para essa pessoa, porque não pode faltar gás na vida de um dos nossos. Se um dos nossos faltar alguma coisa no armário e outro souber, nós vamos cobrir uns aos outros. Porque é assim que nós fazemos. Nós perseveramos nessas coisas. Às vezes nos esforçamos, tiramos do que temos. Tiramos do nosso próprio prato para dividir com o outro. Mas nenhum de nós pode ter falta de nada. Então, onde está a alegria do Senhor, irmãos? Está em a sua igreja perseverar em tudo aquilo que Ele nos chamou para ser e para fazer. Você está comigo, irmãos? Você está ligado em Deus? Você está pronto para perseverar nessas coisas? E assim você vai ver milagres acontecer na sua vida. Você vai ver milagres acontecer em você e através de você. Coisas grandes acontecendo, irmãos. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Quando fala alegria do Senhor é a nossa força, você nem compreende algo. O poder que está falando sobre isso. Você sabe, irmãos, que existe uma força dentro de nós que às vezes você não vê, mas ela está operando maravilhas? Talvez você não consiga compreender, mas esse microfone está funcionando porque existe uma força que você não está vendo. Está levando o som até você. Essas luzes estão acesas por causa de uma força que está correndo pelo ambiente e você não percebe. Mas ela está trabalhando para você. A alegria do Senhor, irmãos, é a força que faz as coisas acontecerem em seu favor. Que ilumina você, que fortalece você, que liga você às coisas grandes de Deus. A alegria do Senhor é a tua força. Agora uma pergunta retórica. Nós estamos alegrando ao Senhor, irmãos? Perseverando nessas coisas? Nós estamos alegrando ao Senhor, perseverando na doutrina, perseverando nas orações, perseverando na comunhão e no partir do pão. Nós estamos alegrando ao Senhor. Quantos estão dispostos a alegrar o Senhor, irmãos? Alegrar aquele que um dia se alegrou em ver Cristo na cruz por sua causa. Eita, meu Deus. Vamos alegrar ao Senhor fazendo. Vamos alegrar ao Senhor perseverando. E aí você vai ver que você será uma igreja forte. Sim ou não, irmãos? Deixa eu perguntar para você, existe igreja forte? Como se caracteriza uma igreja forte? Você pode dizer para mim, é uma igreja cheia. Uma igreja forte, ela se caracteriza, irmãos, em você estar de pé. Em toda e qualquer circunstância, não poder derrubar você. Você está forte. A sua casa está forte. As suas finanças estão fortes. E eu não estou dizendo, irmãos, que tem sobrando, está esbanjando. Não, irmãos, eu estou dizendo que não falta nada para você. Sabe o que é isso? Às vezes você pensa, rapaz, esse mês não vai dar. Alguma coisa acontece. Porque existe uma força operando que você não está vendo. A alegria do Senhor é a tua força. Às vezes você olha na conta, você continua perseverando na doutrina, declarando a palavra, perseverando nas orações. Dinheiro, venha para a minha conta, venha para a minha conta, venha para a minha conta, perseverando na comunhão, se esforçando para estar junto, perseverando no partir do pão com a conta vermelha. Eu já emprestei dinheiro do meu cheque especial. Pastor, você não aconselho ninguém a fazer isso, tá? Foi eu que fiz. Não aconselho ninguém a fazer. Isso não é um conselho meu. Você olha a conta, está no vermelho. E alguém necessita. E você pode alcançar alguém. Deixa eu falar para você. Sai do vermelho. Fica tranquilo. O que é isso, irmãos? O partir do pão. Você persevera naquilo que Deus te chamou para ser e para fazer. E aí as coisas começam a fluir. Uma força operante em teu favor. Trazendo recurso, fazendo com que você prospere. Irmãos, é bom demais. É bom demais. Amém, irmãos? Aleluia. Fica de pé comigo, eu quero orar com você.